Estamos chegando com muita alegria no coração, vestindo tons hoje mais quentes. Ó, eu dei um abri um pouquinho a minha camisa aqui, ó. Chamise. E botei. Hoje escolhi um salmão. Serão. Escolhi um salmão.
Boa cor.
Salmãozinho.
É a cor uma do boa escolha. DVD do Diogo Nogueira. Só que ele se queimou no sol e tá vermelho, parece uma salsicha.
Salsichão,
no,
né?
No DVD dele.
Eu vi. O Diogo Nogueira, esses dias eu entrevistei ele e ele contou como é que foi a história dele começar a pegar a Paola Oliveira. O Mumuzinho. Mumuzinho cantou.
Mumuzinho!
Mumuzinho!
Mumuzinho pegou e procurou o Mumuzinho. Mumuzinho procurou o Diogo e falou assim: cara, tem uma amiga minha aí que. Pá, já peguei alguma energia, assim, acho que pode rolar. Alguma coisa, assim.
Pode de rolar uma
eu queria trocada. E aí eu queria ir que vocês se reunissem, alguma coisa. Aí ele dirigindo. O Diogo Nogueira dizendo que ouviu. Diogo conversando Nogueira. Com ele, dirigindo, né? Ele, tá, qual é a amiga? Aí ele, o assim, a Paola Oliveira. E aí ele, tá, minha... aí ele assim, não, tá brincando comigo.
Eu não tenho nem tico pra isso.
Tá brincando comigo, né? Não faz isso, pô. Um amigo não faz isso com um amigo.
Você não pode fazer
não,
isso.
Não, é sério, é sério. Aí ele pegou e contou a história. Toda a... Eu falei assim, cara, se eu estivesse no teu lugar, eu pararia num posto de gasolina, sairia do carro, abraçaria o primeiro frentista que tivesse falado comigo. E ele deu risada, se divertiu, achou do caralho. Assim.
Tem uns. Tem, vai ter show.
Assim, já teve. Lotou Araújo Ana. Ele assim.
Show
ele
é
assim,
bom, hein?
Além de linda, ela é uma pessoa muito mágica.
E ele ficou assim. Com ela?
Aí eles tiveram um encontro, um assim, uma, junto com o Musico Matura. Aí ficaram pela primeira vez, aí começaram a ficar e se apaixonaram.
Ah, estão juntos?
Sim, estão juntos.
Ah, eu não sabia. Teve fixos. Shows. Eu falei, ia ter, porque eu não sei, mas eu vi os outdoors. Tem um outdoor perto da minha casa.
O seu Valença.
Esse eu fui.
Aonde?
No Araújo.
Viana.
Quatro. E aí eu vi o do Diogo Nogueira esse no outdoor e ele tá com um sorriso bonito. E me chamou a atenção o sorriso. Eu pensei, cara, esse cara tá fazendo show de novo. Esse cara deve ter todas as razões pra ser feliz, né?
E agora tem, né? Agora tá. Encontrou o amor da vida dele. O amor da vida dele é Paulo Oliveira.
Ah, é verdade.
Impressionante.
Sempre lembrando que a Paulo Oliveira tem muita sorte. Porque os elogios que eu ouço ao Diogo Oliveira é que ele tem cara e jeito de homem.
Diogo Oliveira!
Ah, é?
Diogo...
Tu falou Diogo.
Mas não é Diogo.
Diogo
não,
Nogueira.
Nogueira.
Diogo Olivier.
O Diogo Olivier.
O Diogo
Olivier não tem essa cara de homem, essa coisa toda. Agora o Diogo Nogueira tem. Ele tem.
Ele tem, ele tem DNA, né, cara? Ele é filho do João Nogueira. É um cara cheio de história pra contar. Deve ser impossível tu sentar num bar com esse
eu
cara.
Eu acho que ele é absurdo.
E ele começa, claro que é.
Eu acho que
ele começa a largar um troço, tipo, porra, uma vez eu estava em casa com meu pai, chegou Elsa. Imagina, isso ganha uma conversa. Isso torna o cara o centro das atenções.
É, e ele tem muita música que é hit. Pra nossa vida não é, mas ele tem muito hit.
Tem sim.
O cara canta o show inteiro, assim. Então é um cara de sucesso. Sabe que ele era jogador de futebol, jogava no Cruzeiro aqui, Cruzeiro de Porto Alegre, Cruzeirinho.
Mas ele é carioca?
Sim.
Ah, tá.
Aí ele veio pra cá pra jogar bola, porque ele queria ser profissional, 26 anos já. Aí arrebentou completamente o joelho. Completamente arrebentou o joelho.
26 anos a gente faz conferir.
Aí ele foi pro Rio de Janeiro e falou, ah, não, agora eu laguei. Foi pro Rio de Janeiro e falou, ah, vou começar a cantar.
Porra, tem... Você sabe que tem idade, né, pra você ser jogador,
como
né?
Como é que tá, Paulista?
Cara, tô navegando a maré. Tô mas deixando o mar me...
Essa última semana trabalhamos.
Ah, e nesse ano novo negócio, é sempre tenso, né? Quando a gente começa um novo negócio, assim...
Qual foi agora?
Tô com uma empresa de jardinagem. Só com os melhores do mercado. Você sabe que na pandemia muita gente começou a... Sabe que na pandemia muita gente aproveitou pra cuidar das plantas, né? Começou a ter um cuidado especial com uma plantinha, buscou uma planta numa floricultura, né? Começou a cultivar, né?
Isso é bom pro personagem, né, Paulista?
Você sabe,
quando
né?
cai a live, né?
Maravilhoso, rapaz. Porque você pode ficar aí...
Tem um Spotify.
Pode ficar falando, ah, é isso aí, porque o que importa é o grosso da nossa audiência nos ouve, né?
O grosso.
Então você pensa que você tem essa coisa das plantas, outra coisa que cresceu muito foi a questão da confeitaria. Muita gente fazendo pão em casa, né? Muita gente fazendo doce.
E todo mundo sabe fazer?
Não, você precisa aprender a fazer, né?
Tem eu não que ter sabia.
Aí eu, mas aí eu percebi esse nicho de mercado, né? Na questão do jardinagem, né? Floricultura, né? Você ter um paisagismo bacana, você limpar um gramado. Você olha um gramado, vocês que não têm olho de jardineiro, assim como eu e a minha equipe, vocês olham um gramado, vocês veem grama. Eu vejo um gramado que ele pode ser um gramado A, B ou C. Porque tem muito isso. Você sabe o que é isso, né?
Sim.
Que é aquelas ervas, né? Ervas daninhas.
Ah, sim,
tem que tirar o isso, né? Então a gente tá com uma jardinagem nova, Floricultura Quartel é o nome. Trabalhamos só com soldados. São os melhores, né?
Os meus soldados estão fazendo as estradas.
Que são os que fazem a manutenção dos canteiros, né? Então a gente tem hoje aí os melhores. A gente tem o Sargento Ramos. Rapaz, o Sargento Ramos, ele faz uma poda artística num arbusto. E você não acredita. Não acredita. Isso tava tirado lá no batalhão, lá no PE, lá. Não fazia nada. Andava de moto, organizava o trânsito. Uma vida parada, né? Pensa que vai entrar numa vida agitada, de ação. Porque quando a gente faz o alistamento militar, né? Pelo menos quando eu fiz o meu, lá em Passo Fundo, tinha telas passando filme de guerra. E aí você fica na espera e fica vendo aquele filme de guerra, fica pensando, filha
da puta, vou foder com o Paraguai quando tiver.
Vou entrar num tanque. Na verdade, você acaba fazendo o quê? Jardinagem. Então a gente captura esses talentos aí, que estão ociosos no mercado, e fica... E
o cara sai do quartel pronto pra jardinagem.
Pronto pra limpar um terreno.
Você não... E a tua empresa é pegar os ex-milico.
E os atuais também, porque o pessoal leva na gaita. Não é mais aquela seriedade. Exatamente. Tem eles só ali, entendeu?
Sabe qual? O Alcemar é vizinho no quartel.
Exatamente.
Né? Exatamente. É um centro grande.
Exatamente.
É. Lá em Santa Maria. Polícia,
se tiver uma guerra, tem foguete ali, vai sobrar.
Prende o.
Nós
como é que é?
Trocamos munição com os calibres que a gente tem, são muito parecidos.
Educa o irresponsável.
Corrige o
incorrigível.
Não, é prende o incorrigível.
Exatamente. Exatamente. Orienta o responsável.
Orienta o responsável.
Corrige o irresponsável.
E pune o incorrigível.
Esse é o lema, né? Da polícia do exército.
Que é uma polícia. Um abraço pro terceiro batalhão aqui de Porto Alegre, pra todos os batalhões.
Meus ex-colegas.
Do exército aí.
Meus ex-colegas. Era operador de obuseiro. Fui operador de obuseiro. Sabe o que é obuseiro? Obuseiro é aquele canhão comprido. Você tem o de 15 e de 18 polegadas, né? Que você usa 60 nele. E você manda a bala de canhão longe, né? Aqui, bum, dá um barulhão. Você tem que botar a mão no ouvido. Ativa ele
e se esconde. E se esconde, né?
Ele atira, né? É o obus, né? Que é uma arma de guerra que tem muito aqui, porque é uma arma da Segunda Guerra. Então a gente tem bastante.
Sim.
A gente tem pouco aqui, a arma moderna, laser. Porque agora os exércitos modernos, como o exército chinês, por exemplo, ele usa laser.
Barreto.
Né? Pra desativar veículos, usa laser pra desativar...
Sim, ele murcha, né? O veículo,
murcha.
Né?
Murcha o veículo, ele derrete. Muitas vezes, né? Derrete, tem um rapaz que tá dentro.
É o Ciclopes.
Exatamente, é um raio fulminante.
Um raio fulminante.
Fudido. Raio fudido. Você sabe que eu tirei a porta do meu micro-ondas? Porque tava atrapalhando. Você deixa ali um obstáculo a mais pra você
Sim,
alcançar
é verdade,
o braço.
Sim, nunca tinha pensado nisso.
Tem que... Abrir, exatamente.
E ela é durinha pra abrir, né? Ela tem uma
ela tem uma travinha. Então eu desparafusei ali e eu comecei a usar ela sem porta,
o Paulista,
né?
É antigo, é que eles têm um botão, a trava pra puxar.
Sei.
Sim, não,
não
é puxa.
Não é só puxar, tem
E eu prec. Tenho o meu moleque lá, ficou careca, você acredita? De buscar as coisas.
Puxa! Digo,
pega lá o aquecido lá. Ele vai lá no micro-ondas aberto, né? Ele, pega mas ainda não acabou. Deu, não, mas fica aí esperando.
Puxa, pega o cup
então
noodles.
Ele pelou só o lado direito aqui, ó. Não tem mais nada. A sobrancelha caiu também.
Pelou?
Os cílios caiu. E o cabelo, né?
Tipo aquele pessoal que foi pegar o troço, como é que é? O Césio?
Exatamente, o Césio 147.
E aí acharam bonito aquele troço brilhoso e largaram em cima da mesa.
Era uma coisa brilhante.
Em cima da mesa pra jantar e traziam o pessoal pra ver.
Ah, era mesmo
isso. Isso aí, era bonito, brilhante, né?
A galina que roubou o Césio França.
Exatamente, Galho, Césio e França. Os
A galina que roubou
o Césio, que é o H hidrogênio.
O hidrogênio.
O argônio.
O L.
É o argônio, o L é o lítio.
Lítio.
Exatamente, lítio, né?
Na,
que é o sódio.
Isso.
Tô precisando
Na,
do
né? Que? Você tá precisando? Você não é lítio que você precisa.
Que eu acho que é o K, né?
Acho que você não sabe o efeito lítio. O K é o potássio,
potássio,
né?
Potássio.
Exatamente.
RB.
O que é o efeito do lítio, Paulista?
E o FR é o França.
O lítio?
É.
O lítio, ele deixa você derrubado.
É mesmo?
Ele detona. Ah,
o lítio é usado em vários medicamentos para depressão.
É, porque ele deixa você... Fora. É porque ele termina com a sua vontade. O cara que tá em depressão, ele não quer fazer porra nenhuma, né? Só quer dormir, vagabundo.
E o lítio tira mais ainda.
Mas ele tem uma vontade apenas, quer se matar. O lítio, ele elimina isso.
Vagabundo. E o lítio tira
Ele elimina isso. A vontade, ele tira todas as vontades, inclusive de terminar com a própria vida.
A música do Nirvana, Lítio,
tem
a ver, a letra tem a ver com isso.
Exatamente, suicídio, né? Que é muito triste, né? Eu me suicidei uma vez apenas. Mas foi
Por
foi
quanto
só uma
tempo?
Vez.
Mesmo?
Fiquei morto 3 meses.
3 meses?
É, fiz com o...
Enterrado tudo ou não?
Não, fiz o...
IML.
Fiz na garagem de casa. Fiz a porta aquela, né? Baixa, pega um cano de plástico assim, tira da sua do seu cano de descarga do carro, né? Do carburador.
Sim. Ah, claro.
Aí você puxa ele e coloca por dentro da janela do banco traseiro, né? E tapa, fecha bem a janela e tapa com fita tape.
E fica ali dentro.
E você fica ali dentro. Você pode ler um Kindle.
Peter Russo.
Você pode...
Quanto tempo?
Depende.
Quanto tempo tu ficou no dentro do carro pra conseguir?
3 meses.
Ah, tu morreu e ficou no carro.
E fiquei ali.
Tinha uma frestinha.
Aí deu uma merda.
Aí fiquei ali. Aí eu acordei quando terminou a gasolina. Aí eu pensei, cacete. Né? Você fica surpreso, você não tá esperando acordar, né?
Sim.
Entendi.
Quando você acorda, é uma surpresa.
Uma surpresa.
Acordei num mundo completamente diferente.
Óbvio.
Como aquela novela, onde o rapaz dorme e fica 30 anos em coma.
Bird Box.
E quando ele acorda, tem CD. Você imagina explicar pra pessoa. Puxa. Teve um rapaz nos Estados Unidos que foi solto essa semana, que ficou 42 anos preso. Ele não cometeu o crime.
Ah, eu vi qual história foi. Da mulher?
Você imagina, não, um rapaz. Um rapaz.
Não, por causa de uma mulher?
Por causa de uma mulher, exatamente. Você imagina, 40 anos atrás, esse rapaz foi pra cadeia. Não existia Netflix. Não existia videocast, não existia DVD, não existia, né, o Alexa.
40 anos, é
muito. E agora tempo. O rapaz sai 40 anos depois, 80. É um número, uma vida.
Uma diferente. Então, estudante universitária com 18, 19 anos de idade, sofreu um estupro. E ela deu um passeio, assim, sei lá, depois com a polícia. E a polícia pegou um negro. E o prendeu.
E levou pra jaula.
E foi pra julgamento.
E ficou.
E
40 foi. Anos.
O cara ficou um tempão lá e agora descobriu que não era
ele. Mas era aquelas histórias que ele se defendeu ou não? Ou ele...
Ah.
Porque tem aquelas
uma
que
pessoa
os caras
pobre que a defesa... Não. Aí ele ficou preso. Eu acho que não foram 46, acho que foram uns 26 anos pra ele.
Ele contava que ele não... Eu sou inocente! Que é o que mais tem, né? Na cadeia, né? Ele gritava, sou inocente, cacete. E aí alguém acreditou e falou, tá, beleza, eu vou te ajudar.
E foi investigar.
E aí provou. E tem um outro caso, vocês estão ligados?
Aí sabe o que aconteceu? A mulher virou famosa, uma escritora famosa, escreveu um livro sobre isso. E aí eu fiquei sabendo desse caso porque ela pediu desculpas públicas pro cara agora.
Sim, 26 anos depois. O cara lá sentado todo dia, ele fazia a mesma coisa.
Ou seja, alguém a estuprou.
Todo dia.
Alguém a estuprou, ninguém sabe quem foi.
Durante 26 anos ele fazia a mesma coisa. Ele acordava, ele saía, tomava sol, ele andava de barra, esfaqueava um mexicano, voltava pra cela dele.
E aí detalhe, anos, todo isso, todo sabe o que aconteceu? Ele aceitou a desculpa.
Não, tá certo.
E aceitou os pila também.
É, que agora. Aí que tá. É isso agora que eu quero a vida falar. Mudou. Agora eu quero que toda a venda de livro dela, que foi um best-seller, passe pra ele.
Tem uma história maravilhosa também de preso que não foi preso, que é o cara que foi preso e aí ele foi solto anos depois porque ele aparecia numa cena de uma série.
Ah, é.
Da série Curb Your Enthusiasm, do Larry David, aquele. E aí o advogado de defesa dele falou, não, mas ele não pode ter feito o álibi dele, tá aqui, ó. E aí mostrou o vídeo. Aparece a cena, assim, e o cara, assim, num estádio de beisebol. E o cara sentado atrás tomando uma cerveja, assim, ó. Na hora do crime. Ele tava no estádio de beisebol.
Meu
não
Deus.
Tava cometendo crime.
Muita sorte.
No Making a Murder, lembra?
Claro!
Todo mundo viu aqui. E aí, o que vocês acham?
Do
gordinho.
Pois é, não
eu
sei.
Não me lembro direito.
Porque a
como
série
é que
não dá. Não, a série não dá.
Não, a série é torta.
A primeira temporada é
torta, ela é bem torta.
Ela é bem ela pende pra um lado.
As mulheres falam, sem dar muitos elementos assim, diz que é ele.
A
ele
segunda
o cara.
Temporada vem o sobrinho dele junto. Não é
isso, não é retardado.
Mas é que aí tem. Aí é que é o ponto. Porque assim, eu acho que o cara cometeu o crime. Mas o sobrinho dele foi também muito mal coordenado pela polícia da cidade.
Claro, né? claro.
Tipo, o guri era mongolão. E eles assim, e os caras...
Eu falo, não assim, pode.
Fala que tu matou, meu.
Termo
é mais
errado.
Fácil. Aí tu resolve aí. Aí o guri, eu matei. Foi meio...
Foi usado como prova. Foi incrível. Assim,
sim.
Tu olha 10 minutos.
Aquele sim. Tem a segunda temporada do Tiger King também, né?
Sim.
Ah, agora, né?
Do cara aquele dos tigres. Que é magnífico aquilo lá, cara.
Isso eu não vi.
Vocês não assistiram,
vi.
Cara?
Não vi, cara.
Puta, é bizarro, cara. É bizarro. É muito bom. Eu gostei muito.
Eu assisti o Anônimo, filme aquele do
eu
Bob.
Eu também. É bom,
Robbie.
Né?
Eu achei bem legal.
É. Anônimo.
Filme legal de
é um
ver.
Anônimo. É um filme de culinária.
Eu vi o Anônimo, depois vi o John Wick, vi o Infiltrado do Jason Statham. Uma loucura.
Tudo num dia só?
Aí eu fui me empolgando e fui trazendo todas as armas. Cheio de arma pela minha volta, assim. Torcendo que alguém entrasse naquela noite na minha casa.
O Caixa Preta entra com a assinatura gloriosa dos nossos amigos da KTO, kto.com. Você se cadastra lá, coloca o cupom Caixa Preta. E aí, meu bruxo, é 20% de cashback na hora pra você jogar cashback. Onde você quiser, no futebol. Cash. Aliás, que infarto que teve quem apostou no Grêmio, né?
Puxa,
esse final de semana, porque viu? O cara botou uma grana no Grêmio e pensou, filha da puta! Não sei quanto tava a odd,
37.
Tava
alta.
Meu Deus do 37, céu.
37, segundo tempo.
Quase 40.
Renato Augusto.
Na gaveta.
Podiam ter marcado um pouco melhor aquele chute ali, né?
Muito.
Pelo menos dificultado.
Aliás, hoje à noite o Grêmio pode cair.
Olha aí, ó.
Se o Juventude empatar, cai.
Tem um jogo que começou agora aí, Barreto, abre uma
vamos
aba aí.
Vamos acompanhar então isso aí.
É, porque nós estamos fazendo ao vivo também. E aí tem um jogo que começa às 8. O do Juventude às 7, São Paulo e Juventude.
Vamos puta, ver. Lá em São Paulo?
Lá em Morumbi.
Ah, mas o Juventude vai
se
tomar.
1x0 São Paulo.
Ó, isso é ótimo pro Grêmio.
Opa. 1x0 pro São Paulo, ó.
O Grêmio agora é assim, né? Todo agora, dia ele, ele tem uma mágica que precisa acontecer. 17
minutos. Ah, não, desculpa. O Luciano fez aos 5. Tô louco.
É, isso aí. Esse é um bom resultado. Aí o outro é o Cuiabá contra o Fortaleza, começa às 8.
Cuiabá tem que perder também.
O Juventude e Cuiabá não podem fazer juntos pontos hoje. Se os dois empatarem, o Grêmio cai.
Amanhã é outro dia.
Aí
que é o jogador do Grêmio? Será que os jogadores do Grêmio estão em casa relaxando ou eles estão preocupados?
Alguns estão, outros estão preocupados.
Essa é a tese do meu pai, né? A tese do meu pai é que eles perderam de propósito.
Vem, Guberdi!
Esses caras entregaram de propósito. Não aguentaram mais. Maracateó, tu testa, né? Se tu é um bom técnico, se tu é um bom opinador, se tu sabe tudo de futebol e é esse cara que fica no Twitter enchendo
o saco de NBA, de NFL.
Dos guri ali da gaúcha do futebol, fica, cara a boca, Diogo! Né? Se tu sabe, então bota teu dinheiro na reta, cara. Vai lá na KTO e aposta. Não só futebol, bem que o Potter falou. Eu sei que o Pedrão gosta de uma NFL, gosta de uma Fórmula 1. Lá você Cassino. Também encontra. Tem o Cassinório, tem a Roletina, tem o Caça Nukes. Tem um alemão com cabelo penteado
não
pro lado.
Não tem a rinha de galo, não tem.
Não tem. Tem no Far Cry 6 a rinha
Olha
de galo.
Aí, tá aí.
Tu pode pegar o... Como é que é? O Chicharon, que é o nome do galo.
Chichuruco.
Mas ali tem um cara, tem um alemão de cabelo penteado pro lado de gel, de terno bege, que ele fica numa roda assim e tem assim, ó, vezes 1.000, vezes 5.000, vezes 10.000 e perdeu. E aí tu bota as moedas e ele...
E
daqui a pouco tu deixa vender. E aí pegou umas mascadas lá, pegou um dinheiro lá, levou pra Warren. Aliás, um beijo pra turma do Warren. Kelly Guzmão, Tito Guzmão, Paola Bez, Raquel Saliba, que me convidaram pra ser, pra falar, né, no evento deles, no Impact, Warren Impact, o evento de final de ano
Arthur
da Warren.
Impact.
Aliás, bateram as metas todas já, foi um sucesso o Black Friday que a gente anunciou por aqui no Caixa Preta também.
Estou muito feliz.
Fiquei sabendo lá que fechamos várias contas pra novos usuários, então acessa o Warren, segue a Warren Brasil, avisa que tu conheceu eles aqui pelo Caixa Preta, bota tua grana, ativa tua conta e seja um dos novos participantes do grupo do 1%. Porque é 1% das pessoas no Brasil que investe o seu dinheiro. Se não é 1%, é no máximo 2%, tá? Não é muito mais que isso, não. Quatro, pessoas que estão cuidando do seu futuro, porque agora é o oceano azul de navegar. A hora de tu fazer parte é essa. A melhor hora pra tu plantar uma árvore, Elcimar, quando é que era?
30 anos,
é. E a segunda melhor hora?
Hoje.
Exatamente. Vai na Warren e seja feliz tomando uma cerveja Bela Vista. Cerveja oficial do Caixa Preta, o nosso néctar dos deuses, a nossa Premium Lager, cerveja puro malte, 5% de graduação alcoólica, que já dá uma tonturinha no boneco.
Ué, não dá.
Ué, não dá. E é nesse embalo gostoso que a gente vai com o Caixa Preta hoje e... Deixa feder. Como é que foi o final de semana dos vocês, meus amigos? Foi um final de semana tranquilo?
Eu fui no casamento.
O teu passou rápido? O teu foi no casamento, Luciano?
É, foi.
Casamento fora da cidade, né?
Foi, na Barrinha.
Transasse?
Transei, mim.
Puxa vida, que coisa boa. Eu acho jóia isso aí.
Que bacana, Luciano.
Transei, bebi, me emocionei, eu me emociono em casamento.
Te emociona, né?
Chora?
Choro.
Chora. Fica presencial
eu gosto, ao contrário das outras pessoas, eu gosto daquele momento do casamento mesmo. Da cerimônia, sim. Cara, as cerimônias são bem mais curtas, né? Não tem mais aquela cagação de tese,
da igreja, né?
Mas é emocionante alguns momentos. Eu gosto de ficar vendo pro noivo na hora que a noiva apontou. Ali tu sabe se o cara gosta ou não.
Como apontou?
Apontou, apareceu.
Apontou, tá
lá. Apontou.
Apontou na curva.
Os braços do pai.
Ali é bom. Então deixa eu mandar um beijo pro Bucha.
Bucha! Tu casou o Bucha! Tu acredita que o Bucha casou? O que é?
Ele e a Fernanda, um beijo pros dois. Foi um casamento muito lindo, de duas pessoas muito apaixonadas, de verdade. E fora depois a bebedeira, né? A bebedeira, loucura.
A bebedeira.
Só tomei água e fiquei louco.
Sério?
Os caras me davam água.
Te davam água?
Não, vou beber, os caras estão tomando água aqui.
Água sem rótulo.
Água.
Pega água aqui, cara! Pega aqui!
E foi demais.
Não é isso, né? É outro clima, né?
Deu um brilho.
E rolou grande. Som de casamento, música de casamento. Rolou
várias,
todas.
Várias. IMCA. O novo grande hit nos últimos anos de casamento é Florence and the Machine, né?
The Dog Days Are Over.
Dog Days Are. Aqui a galera
baixa. Que já tem uns 12 anos essa música.
Essa aí.
Que houve, Barreto?
Bruno Barreto fez uma reação.
R$500, um superchat.
500 de superchat, meu! Aí, vamos ler, olha aí, ó.
Rudá agora... Moraes.
Certamente
ele mandou um testaço, não vamos ler.
Deve ter.
500 conto. Atenção, superchat mais alto da história do Caixa Preta.
Certamente é um cara que tava em depressão e se curou com o Caixa Preta.
Vamos ver. Tomara que ele não morra, né? Porque a gente vai precisar dessa grana mais.
Aí você já vai entendendo que o novo formato superchat do Caixa Preta é assim. Ele aparece. E aí na reação do Barreto que a gente entende quando a pista
pegou. Deixa eu abrir aqui. Esse eu vou ler agora, tá?
Claro, esse lógico.
Uma abertura grande.
É assim,
grande,
é assim o esquema.
O grande hit de casamento hoje é aquela música do Elton John que a Dua Lipa canta junto.
Claro que é... Que mistura... É, mas tem uma mistura aí, né?
Sim.
Quem é fã de... Aí, ó. Aí ele já misturou Rocket Man.
Com Cold Heart.
São duas músicas diferentes.
E tem um pouquinho...
Espada de Deus. Não, tem um pouquinho de... Goodbye! Não é Yellow Brick Road, né?
Não sei.
Eu olho pro Elton John. O que, que vocês enxergam quando vocês olham pro Elton John?
Eu vejo um cara que precisa de um transplante capilar.
Pianista.
Eu vejo bafo de tico. Na boquinha dele, sabe?
É uma boquinha caidinha, né?
Há anos já. Comentando com aquele cheirinho clássico de tico, assim, sabe? Bota a mão no tico, se não botar, o cheiro é igual.
É a mesma coisa. Tico é o mesmo cheiro.
O do Luciano, talvez, diferente, que é o famoso cabeça
não,
seca.
Eu tirei, né? Eu tirei todo o material, né, que tinha em volta. Eu tô no verão.
Cara, o cara deu 500 pila.
Pera, vamos ler o troço do cara aí.
Vocês são foda. Vivo de apostas... Vivo de apostas esportivas há cerca de 2 anos.
2 anos.
E vocês ajudam a desopilar do bando de cálculo, cara, e método.
Vivo.
Que tenho de fazer semanalmente.
Não é
nessa
brincadeira,
porra.
Não é como a gente que brinca na KTO. Ele vive disso.
Vivo!
Inclusive, sou colega de profissão e amigo do psicólogo do abrigo que foi visitar vocês aqui. Aquele gordo que teve aqui aquela vez.
Ah, sim.
É, quando fui visitar vocês. Vida longa, Caixa Preta. Se lerem, mando mais futuramente. Quem mandou é o Rudá Moraes. Obrigado, Rudá.
Rudá,
parabéns. Isso aí ele ganhou num joguinho no final de semana. Agora.
Ele ganhou 50 mil.
O Rudá entrou já na história do Caixa Preta, que é o superchat mais alto até o momento. Rudá.
É, mas quem tá prestes a dar o superchat mais alto Caixa Preta é o nosso amigo, que vai dar nome pro estúdio futuro, né?
Ah, isso aí sim.
Ah,
ele já tá engatado nessa, né?
Ele
não
foge
mais, né?
Ele mandou uma mensagem, viram ali? Mandou uma mensagem agora.
Agora?
Agora.
É mesmo. Olha que joia, cara. Ele tá na beira de uma piscina tomando chimarrão com um alecrim enfiado na erva.
Tem um alecrim
enfiado. E o nome dele na cuia. Que joia.
Isso aqui, nós do Pretinho tinha o nome na cuia.
Ramon Ledesma.
Não dá pra falar o nome dele ainda, né?
Dá.
Não, vai ser uma surpresa. Vai ser uma brincadeira.
Surpresa!
Tem meios bons aqui, Arthur Gubert.
Tem e-mails bons?
Vou mandar um abraço rapidinho aqui pro Douglas, que é o violonista do violino, sabe?
O Douglas do violino, dei carona tá pra esse magrelo uma vez.
Tá até na OSPA agora o Douglas aí, e tá escutando o programa e indo tocar no Natal Luz, então...
Puxa
grande abraço
vida.
Aí, Douglas.
Que legal,
violino,
cara, que
coisa
legal.
Linda.
Naquele calorão do cacete, a neve fake caindo, o Papai Noel fudido com uma roupa vermelha, o Douglas de terno, de cima a baixo, os mineiros tudo de luva,
gente,
26 graus. Gente,
convidado agora pra participar do Natal Luz.
A gente vai feliz da vida. É. Se tiver cachê.
Vou entrar de anjo com o Ox Amarelo.
Eu acho que caia a igreja
se
eu entro.
Tu ia trazer a neve de Gramado.
Não mais.
Fala aí, excelentíssimos senhores integrantes do Caixa Preta. Seguindo nossa relação com o Parque das Tuias, digo relação, pois mandei o e-mail dos leões que vocês leram. Aliás, viram que um milionário foi lá e recolheu os animais?
Ah, sim!
Todos.
Não, só os que ele comprou.
Passei lá.
Ah, levou, embora. Claro, comprou e levou. Ele botou, sabe como ele levou? Ele amarrou uma corda e saiu arrastando.
Pelo pescoço e vai.
Pelas 386.
Passei lá esse final de semana e comprei o chapéu para o Galinácio.
Pô, manda pra gente, cara.
Pois, como disse o Alcemar, não podemos perder isso aí.
Não dá pra
sim,
perder essa oportunidade.
Vamos deixar ele, o angolista, o Nucututinha, a ave louva-deus, o Birubiru, todo equipadinho para a inauguração do novo cenário.
Exatamente. Olha aí.
Por favor,
olha aí.
Me responda com o endereço que devo enviar um acessório. Abraço e vida longa, Caixa Preta. Gabriel de Sarandi, Sarandi é longe.
Vamos
longe
mandar
é perto das tuas.
Vou mandar pra casa do Barreto dessa vez.
Isso.
Estância Velha.
Estância Velha Amiga, ali perto da pizzaria da escadaria. Ainda tem aquela pizzaria ali?
Não.
É, mas era boa, né?
Era
boa aquela pizzaria.
E aqui no embalo, aqui, ó, e aí seu escudo de prensar mandolate. Semana passada fui ver minha retrospectiva no Spotify e deu vocês como podcast mais ouvido. Aliás, Marcelo Ciolin de Tupã Seletã, Rio Grande do Sul.
Ciolin.
Você é uma merda.
Você e mais quase 43 mil pessoas tiveram o podcast Caixa Preta como o mais escutado.
Aí tem ideia também da audiência.
No entanto, olha só quantos minutos eu ouvi vocês. 50 mil minutos.
Puxa vida.
Caralho,
cacete,
hein?
Cacete, que pirocada.
Mais que o triplo de todo o programa. Isso significa que sou um merda que não tem mais o que fazer.
É verdade.
Ele repete.
É verdade. Tupanciretã tem uma imigração japonesa, né? Bastante grande lá.
833 horas ele nos escutou.
A gente tem bastante japonês. Foi lá que eu comecei. Eu morei no Japão, né? Boa parte da minha vida.
Morou lá?
Sim, fui tatuador lá. Eu tatuava letras brasileiras nas pessoas. Nos japoneses. Claro. Eu comecei a fazer...
Esperança. Isso. Liberdade.
Mas aí já escrevia qualquer coisa, paz, né? Escrevia galinha.
Galinha,
eu desenhava, né? Fazia galinha. Caracteres brasileiros.
Deixa eu mandar um abraço pra quem nos vê no Japão. Leandro Damião, destaque. MVP da temporada, artilheiro.
Onde ele joga o Damião?
No Júbilo Iwata.
Júbilo Iwata? Azul e branco. Era o meu Grêmio. Meu time. Não. Ele é um azul bebê.
Azul bebê.
Tá, é meio Paysandu.
Não, mas ele teve a camisa do Grêmio. Teve.
É, a preta e a vermelha.
Tu tá confundindo.
Não
é
no Kashima. Foi
ele
o Júbilo. Joga no Kashima.
O Kashima é verde.
Calma aí, eu vou pegar o nome.
O Júbilo Iwata.
Kashima!
O Júbilo Iwata é azul bebê e branco. Pode ser que tenha tido uma camisa do Grêmio.
Ele anda jogando de azul bebê.
Não, olha mesmo. Só. Teve um time argentino que.
Esse é o Damião. Almagro.
Não,
falou argentino ou japonês?
Desculpa, japonês.
Ok.
O nome do time é o... Calma aí, eu vou pegar agora aqui nessa postagem que tem o nome dos times aqui.
Sabe como é que eu sei
dos times japoneses? Puta merda, tá escrito em japonês.
Por causa do Winning Eleven do Play 1.
Não, mas ele tem nas fotos aqui. Ah, tinha os
bastos. Tinha o Júbilo, tinha o Kashima Antlers, tinha o Verde Kawasaki.
Kawasaki
Frontale.
Kawasaki Frontale. O Kawasaki Frontale que o Damião joga hoje, ele teve uma camisa do Grêmio e eu dei, não dei de presente, eu comprei para o Henrique, cara, da Monelo.
Legal, que legal, o Damião tá morando lá, é. Tá,
não,
faz cara, tempo.
Eu fiz um ídolo. Eu fiz um colorado sagrado com ele.
Pegou melhor que o Barthes, né? O Barthes jogou no Sri Lanka.
A felicidade do Damião lá é impressionante.
Sério, mas,
cara, aqui é um lugar pra morar, meus filhos, meu, não sei o que.
É o sonho da minha vida é morar lá no Japão, mas não sei.
A gente consegue essa boca pra ti.
Sabe como é que a gente vai conseguir? Porque a gente ganha uma grana. Porque isso aqui não é de graça. Esse programa, ele não funciona assim, do jeito que tu pensa, nessa barbada, entendeu? A gente tem patrocinadores. E o e-mail do Caixa Preta tem patrocínio, que é o nosso querido Alemão dos Móveis.
Alemão!
É o querido Amó Bartzen, que fica ali na Cezefredo, Zambuja. Inclusive, hoje estivemos lá, dando uma olhada no nosso projetinho, do nosso novo estúdio.
Uma loja linda.
Uma loja bacana demais. E é ele que assina os nossos e-mails. Então, procura ele na rede social aí. Amó Bartzen. Tudo junto. Manda mensagem, diz que ouviu aqui. Faz teu ambiente planejado lá com 35% de discount. E pela aquele alemão. Que o alemão, ele anda muito bem vestido, pro meu gosto.
É verdade.
Tá com o cabelo pra cima, cheio de cera.
Bonito, né?
Chegou.
Tá bonito. O alemão tá bonito.
Alemão
sempre
tá bonito.
De barba. É,
sempre
bom,
com a barba
tem uma
bem
barbearia,
feita.
Né?
Tem.
Tem, é? Claro. Tem que lá. Tá,
o grupo próspero.
Coisa linda.
Tem um bom aqui pro Alcemar aqui.
Pô, cacete.
Buenas Indiada Macanuda. Poucos dias troquei de carro. Eu tinha um Uno Sport 1.4, mas queria trocar porque ele era muito pequeno. E tava à procura de um veículo de marca Alfa. Desculpa, de macho Alfa. Então... Tava a uma procura de caminhonetes a diesel. Minha opção
vamos lá.
Era por Silverado 4.2.
Essa que tem os cavalos desenhados no lado?
Pode ser.
Eu adoro esses carros antigos que vinham com uns adesivos diferentes.
Mas essa era turbo. Só uma versão que teve. 4.2, 6 cilindros MWM Sprint.
Mas como tava só encontrando caco por preços absurdos, acabei comprando ao Semar uma S10 Executive 4x4 2005. Com bomba mecânica.
MWM 2.8.
Minha primeira viatura diesel. O que é bomba mecânica?
Bomba do bomba mecânica.
MWM do é motor da MWM?
É mecânica, não é com injeção.
É MWM por causa da MWM Motores, que faz motor de trator?
MWM Motores.
Olha aí, cara.
Alcemar, qual a sua opinião sobre a minha aquisição?
Tá bom.
S10 Executivo 4.2005.
Tá bom, tá ótimo aí, ó. Motor MWM aí, bomba mecânica, é isso aí. Uma Alcemar, bela escolha.
Qual é o barulho do motor diesel?
É um barulho, né? E esse motor aí é meio barulhentão. Tem um amigo meu que detesta, que trabalhou muito tempo fazendo esse motor aí e não aguenta mais escutar o barulho desse motor.
Ele já sonha. Chora, ele começa a
ele
chorar.
Ele sonha quando ele escuta, mas é um belo do negócio.
O Alcemar, ele tá 24 horas por dia disponível para dar seus conselhos automobilísticos. Há poucos minutos entrou aqui o Ramiro Russo. Ele entrou aqui pra contar pra Alcemar que ele tinha trocado de carro.
Um belo upgrade, o Ramiro.
Pegou um carro novo, o Ramiro vendeu o antigo carro dele, que era aquele carro que ele dava carona pro Adams.
O Adams.
Na chuva, com os vidros fechados
e fumando
dentro. Ramiro, e aí, quando o Adams abria a porta pra descer do carro do Fiesta, ele abria a porta e primeiro saía a fumaça e tu levava uns 5 segundos pra ver quem é que ia sair.
Era um
carro.
Show de gelo seco saindo ali.
Parecia
tu
gelo
quem era.
Seco.
Sempre gelo tocava seco. Uma música.
Esses carros japoneses são bons mesmo?
São bons, são bons.
São confiáveis, claro. Né?
São. Marcas japonesas. Toyota,
Nissan Suzuki,
aí...
Yamaha.
Yamaha?
Claro.
Tá, então não é Suzuki nem Nissan.
Não, é Suzuki.
Todo mundo fala.
E Toyota também é. Tá.
Não, Toyota é Toyota.
Honda, né? Honda também.
Honda, claro, óbvio.
Honda.
E coreana, sul-coreana.
Você tem a Hyundai, né? Hyundai, né?
Isso aí.
Você tem a outra, a Daewoo, né? Você tem também, né? Trabalhei, né? Na Coreia do Sul.
E na China.
Na China você tem o Xana, né? Xaninha levando ferro. Você já viu essa piada aí?
Não.
É o caminhonete e Xana com ferro na caçamba.
Com ferro em cima, levando ferro e levando lenha.
Xana levando ferro. Puxa, cara, eu racho
o bico. Isso aí é pra estourar a boca do balão.
Toda vez eu racho o bico quando eu vejo. Eu recebi do meu cunhado isso aí essa semana. Falou, olha aqui, pô, Rodrigo. Olha aqui a Xana levando ferro. E eu já peguei o pau na mão duro, né? Que eu pensei, puxa, um pornozinho, né? Peguei, puxa, um pornozinho.
E aí não era.
Botei uma punhetinha e puxa, era o carro, cara.
Puxa, era uma piada, no fim.
Era uma piada do meu cunhado, do Júlio. Pô, Júlio, um abraço pra você. Você é um filho da puta, hein, Júlio? Você é um filho da puta. É, amigo, é complicado. Mas tem muito carro ruim andando. Depois que o Alcemar falou aqui que geralmente o cara que é o tranca-rua da pista da esquerda, ele tem um caco. É verdade, cara!
É verdade. Que é verdade.
É verdade, cara! Hoje eu tava indo pra Canoas e tinha um carro na minha frente e o cara nada disso aí, cara. E nada disso aí. Era um carro bom. Eu falei, filho da puta. Aí ele comeu de direita pra ultrapassar e eu vi que, na verdade, quem tava trancando era o cara da frente. O cara da frente tava com o quê? Começa com G e termina com VET. Ele tava.
Tava com
e chevetinho. Tinha uma betoneira de girar cimento no teto do carro.
E ele tava amarrado. Ali, ele ficou ali, não adianta.
Os vidros tudo abertos, fumando um podre, os farol tudo fodido. Cara, se eu queimo um farol traseiro do meu carro, eu saio da garagem, em 5 segundos estão os caras me multando. É. Esses carros podres, eles andam sem porta, com um farol fodido, sem nada, sem vidro na frente, não acontece nada, cara.
Não acontece bosta nenhuma.
Ou acontece.
Sem pneu, sem
tá
merda
na,
nenhuma.
Tá no PJ, né? Esse é o truque, né? É você botar seu carro no PJ, né? Porque daí você paga a multa em dobro e você não pega os pontos.
Isso, trombota o condutor.
Você não precisa transferir pro laranja. Você tá entendendo? Você pega, ele mora na monetária.
Mas agora fica multa em cima de multa, é uma pisada.
Ah, é? Não é mais só o dobro?
Vai indo. Agora é um vai.
A primeira é o dobro. A segunda é o triplo.
Já vai vir uma rola. Vai entrar no teu rabinho.
Rolão.
O rolão do carro na PJ.
O rolaço. Olha aqui, vamos aproveitar pra dar uma lida no nosso superchat?
Bora.
Então bora.
Vamos nessa.
Aqui hoje tem bastante superchat legal por aqui. Ô, Barreto, tu pode botar a trilha do peão por aí? Então faz essa gentileza, porque nós estamos com 12% de bateria só hoje aqui.
E aí mata a bateria
sem o...
Óbvio que estamos, né? Claro que sim. Olha aqui, ó. Vamos seguir aqui. 20 pila do Ian Nunes. Potter, pede um aumento pro meu chefe. Se não me engano, quarto tu vai estar na minha loja em Caxias. Ele já é conhecido de vocês. Tu vai estar em Caxias, Potter?
Ah, aqui... Quarta-feira.
Vocês já precisaram pedir aumento pra alguém?
Não, precisar não.
Alcemar, qual é a melhor tática?
Não, eu sempre precisei, mas nunca precisei e pedir.
Qual é a melhor abordagem pra chegar no chefe e pedir um aumento? Tu acha que é na tranquilidade ou tu já chega daqui a pouco mais incisivo, assim, pra ele entender?
Glock G21.
Mas aponta ou larga na mesa?
45. Não, aí chega, né? Chega chegando e deu. Cadê o aumento? E aí?
Ah, usando vamos assim, lá. A mão assim.
E com o dedo assim, esticado,
vai ser
né?
Maior. Esticado, fora do gatilho.
Esticado, fora
sim.
Do gatilho.
Importantíssimo.
Sim, claro. Barreto, contando com o Grêmio que vai cair hoje, quantos times caem da Série A pra Série B?
Quatro.
Esse é o Momento Barreto. Que tá à venda. Você tá pode venda. Ser patrocinador do Momento Barreto e a grana vem para.
Divide por quanto aí o teu Momento Barreto?
Quatro.
Porque o Barreto ele já mordeu a porcentagem. Ele já fez uma negociação.
Grande negociador,
ele Barreto. Ele nos fudeu, Barreto. Porque o que ele pensou? Ele falou, não, vou ser legal com os guris, vou pegar só a porcentagem, não vou morder no mensal. Só que agora que o troço tá crescendo, o Barreto tem o quê? Um ativo.
Não precisa mais trabalhar o Barreto.
Não, o problema já largou.
Pelo resto da vida, mas ele tem que morrer amanhã.
Ué, não.
Olha aqui, ó, tem mais 10,90 aqui do Renatinho. Ó, Semar, o que fazer quando a nossa chuca tá salgada?
Chuca salgada é o cu...
Como assim? Eu não sei o que é chuca
salgada. Eu não entendo disso aí, dessas lavagens de rabo que vocês fazem aí. Opa, de montar mangueira
tem que lavar,
no cu.
Né? Tem que lavar.
Isso aqui é uma coisa de carro?
Tu pode usar o limpador de mamadeira dos guri, cara. É o mesmo princípio. Aí não precisa enfiar a mangueira. Tu pega só aquela bolinha, sabe? De limpar a mamadeira. Olha aqui o Luciano Oeste, ó. Uma vez namorei uma garota cega, mas não durou muito a relação. É brabo quando tu faz tudo por uma pessoa e ela não vê. Tá bom. Basílio, é melhor um picolé com gosto de tico ou um tico com gosto de picolé? Diz o Eduardo Capuani.
Um picolé com tico ou tico picolé?
É. Não, não, Basílio. Tu prefere comer um picolé que tem gosto de tico ou prefere botar na boca um tico com gosto de picolé?
Tem um gosto de cu?
Não, é só essas duas opções. Tu não pode mudar. São só essas duas.
E o picolé?
Tem gosto de tico.
Eu quero o picolé.
Tu quer o picolé?
É picolé com gosto de tico.
Último aqui, Alcemar. É 27,90 do Alan Vermelen. Alcemar, Peugeot 208, Renault Clio ou leucemia? Ele pergunta aqui pelo nosso superchat.
Terceira opção.
Peugeot.
Ah, eu tive opção. Esse Peugeot, eu não achei ruim o carro.
Queria até falar que teve leucemia.
Eu tive leucemia.
É, tu mas teve, eu, Paulista?
Certamente.
Por quanto tempo?
Durante 3 meses. Eu tive que fazer o transplante em medula, né? E você não sabe como é difícil encontrar a compatibilidade.
Ah, sim.
Não é como você ir no você sair procurando, entendeu? Geralmente tem que ser um parente, né? Tem que ser um irmão, né? Porque a chance de ser compatível é maior, né?
E quando tu encontra, juntamente com os teus colegas que também estão... Tu vibra ou tu... Como é que tu dá notícia?
Tem um grupo de WhatsApp, né? Da rapaziada do... Ali do... Que era o Leucemitos. Era o nome do grupo. E a gente ficava...
Que era uma mensagem positiva,
né? E a gente ficava ali dando força, né? Um pro outro, né? E era complicado, porque o admin morreu e a gente não conseguiu mais eliminar ninguém do grupo. Mas tá todo mundo bem, hoje em dia tá todo mundo bem.
Passou pra quem a administração?
A gente foi
fiado. Não passou porque o cara...
Não, tá lá ainda. Agora é o número de um rapaz que trabalha instalando internet e ele não mudou. Ele fica lá.
Pode pedir pro cara.
Ele fica fludando, ele fica mandando. Ó, agora oi, tá com novidade. Ele manda lá no grupo. Né? Porque ele sabe que ele tem uma clientela bacana. Né? O cara não vai cancelar, difícil. Então você fica ali. Nunca deu briga. Deu briga uma vez. Nós passamos toda essa coisa da política, passamos por eleição e ninguém brigou. Ninguém brigou.
Sabe o que tá acontecendo isso comigo aí, com vocês também deve estar acontecendo? Que é o número de grupo que nós tínhamos com o Marcão.
Eu tenho muito grupo, sabe com quem? Com o Piangers. Eu e o Pianja somos os últimos de vários grupos.
Mas o Pianja tá vivo, né?
Sim.
O Marcão não, o Marcão já morreu,
infelizmente,
né? Infelizmente. E aí o Marcão tá nos grupos lá. Mano. Esses dias apareceu um grupo lá e o Marcão tá lá.
E o brabo é quando dá visualizado, né?
Lida.
Não tem mais como dar.
Não,
né?
Tem mais como. Infelizmente não tem.
Ou beijo, tá, né? O Marcão é tão filho da puta, daqui a pouco
que tem, é capaz, né? Dele ter programado um troço,
eu,
né?
Eu acho que os tweets esse vai ter, querido.
Ele falou, ele fazia isso, cara. Ele programava, cara, pro futuro. É certo que daqui a uns 12 anos vai ter um tweet assim, fala, galera. Do magro.
Não, já vai largar uma coisa. Pá, tava um tempo parado aqui, voltei.
Era o tipo de comédia que ele gostava. Aliás, cara, como é bom poder brincar com alguém que a gente sabe que ia rir junto da, com... Se fosse... A hora que o Pedrão morrer, que vai ser o próximo da lista.
Sim.
Ou o Barreto, talvez antes um pouco. Né? No trânsito, voltando pra Estância Velha. Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó.
Que barbaridade.
E o carro vai fazendo assim, ó. Bem devagarzinho pro lado, assim, ó.
E aí, isso
aqui, ó. E no meio de um guarda-reio. Aí ele faz... Pum! De cabeça pra baixo. E aí o Barreto tira o Barreto do carro, a cabeça dele entrou. Ficou só o cabelo pra cima. Né? A gente vai rir do Barreto, porque a gente sabe que o Barreto, quando em vida, era um filho da puta que ria também. Isso é uma das coisas belas que a amizade
proporciona. Faltou aquilo que a gente tinha prometido pra nós mesmos, um grupinho, né? Que era um velório stand-up comedy, né? Faltou, né?
Com meio Monty Python.
Que o Monty Python fez pra um deles, né? Quando isso. Morreu, né?
Isso, pro faltou cara isso. Aquele.
A gente não tava aí, né? Tava longe.
Foi pro viado, né? Esse que morreu aí.
Tinha um viado?
Claro, o Eric Idle. O maior comediante do Monty Python era gay. Foi chocante pra gente na época. Foi chocante. Porque quando a gente gravava A Vida de Brian, a gente não imaginava. Ali nos Cavaleiros que Gritam Ni.
A gente Cavaleiros fazia... Gritam Ni, sim.
Exatamente. Inclusive, uma cena, a única cena que eu contribuí, né? Que é o rapaz que vai perdendo os braços e as pernas e não desiste de lutar, né? Que é o soldado, né?
Exato.
Puxa, que turma aquela, cara.
Bela vida.
John Cleese, né?
John Cleese lançou um livro sobre criatividade.
Criatividade, sim. O outro gordo, aquele mal-humorado também. Tinha o Eric Idle, né? The Importance of Being Idle, né? Always look on the bright side of life. Que delícia, gente. Que saudade. Duas coisas que eu adoro, cara. Monty Python e mulher grávida casada. São coisas que me deixam assim. Quando eu quero ficar feliz, eu faço isso aí. Ou boto coisas... Monty Python, ou eu vou transar com uma grávida.
E tu, Samara, duas coisas que te deixam feliz?
Eu não, cara, eu tô...
Ainda...
Eu tô bugado, completamente bugado, depois da saída do negócio. Bugado.
Eu fico... É óbvio que uma hora você vai dar um problema, né? Vai dar que tá.
Sabe que eu acho que não? Porque a galera entende o espírito, assim.
É, eu acho que entende, né?
Cara, cara, assim, cara, na boa, A gente já lidou com pessoas que viveram tragédias pessoais, assim.
A gente vive. Já viveu tragédias pessoais também, né?
É, mas eu digo assim, alguma doença, sei lá, sabe? Eu vou pegar um exemplo, assim. Davi Coimbra. Davi tem câncer. Primeira vez que a gente viu o Davi... Né? A gente brincou que ele só tinha um rim, cara, e ele deu risada.
O Davi, nas últimas vezes que eu encontrei o Davi falou assim, não, porque eu já fiz as 3 vacinas. E eu assim, tu pegou pela idade? Pela idade, Davi, dele. Eu tenho câncer, cara!
Sabe, é um espírito de ver, um jeito de ver a vida muito mais...
Mas é que, cara, hoje em dia, quando tu tem com os amigos é fácil. O problema é quando tu fala isso... E sai dos amigos, porque quando a gente
claro,
fala que
aí
sai
vai chegar,
dos amigos...
Claro, vai chegar em alguém que... Né?
É que quem nos ouve, a gente trata como se fosse amigo também. As pessoas que nos consomem, elas sabem do nosso
não,
tipo.
Mas tem um ambiente. Tem um ambiente. Tem. Se for virar uma discussão realmente séria...
Tem contexto
a gente ganha.
E oportunidade, né?
A gente ganha.
Tem contexto
ganha.
E oportunidade.
A gente ganha. Exatamente. A gente ganha. Que é tentar levar a piada pra qualquer momento. Né? Com quem que a gente é filho da puta antes? Com nós mesmos.
É. Tem uma entrevista tua com o Rafinha Bastos no Potter Entrevista, ou foi...
Achei muito boa a entrevista.
E o Rafinha Bastos, no programa do Rafinha Bastos, que tu conta a história de por que a gente parou. Eu não fazia parte do Pretinho
gorda.
Na época, mas de cantar música de gordo. E aí tu conta
de
uma forma muito, muito correta, com um ponto de vista bastante sensato, que é, cara, eu não vou mais cantar música de gorda, porque a menina que me ouve é gorda e fica triste.
É, uma menininha de 8 anos de idade. Nossa.
E aí o Rafinha Bastos, em contrapartida, dá um argumento que também é muito foda de tu derrubar, que ele diz o seguinte, cara, tu acha que essa gorda nunca riu de ninguém, velho? Tu acha que essa gorda nunca riu de alguém, de uma pessoa com outro problema, né? Então,
sim.
Tipo, a hipocrisia, ela derruba. Agora, quando é uma criança de 8 anos,
é que é uma criança.
Difícil.
É.
Eu vou
aí
até tomar
difícil,
um...
Né?
Eu vou tomar no...
Rabinho de Galo.
Eu vou tomar no Vermelhinho 34.
Ó, informação importante pros gremistas.
Qual foi o sinal aí, Barreto?
São Paulo 2-0 em cima do Juventude.
Olha aí, hein?
Ou seja, com esse resultado, o Grêmio já não cai mais hoje.
Mesmo que o Cuiabá ganhe.
Mesmo que o Cuiabá ganhe. O Grêmio
porque
não cai
dois.
Hoje.
Porque são dois gols.
É, porque... Não,
não
porque, nem o Juventude nem o Cuiabá pode pontuar. Juntos, né?
É isso,
né?
Isso aí.
Tá, mas então se o Juventude perde, o Cuiabá ganha, o Grêmio cai.
Não, porque aí o Juventude
aí
não
pontuou.
O
Juventude
pontuou.
Não pontuou. E se eles pontuam na última rodada, fode também.
Aí tem que continuar com esse pensamento.
E quantos jogos perder, tem? Um dos dois tem que perder os dois jogos e o Grêmio ganhar.
Tem quantos jogos até o final?
Só mais um.
E o Grêmio pega o campeão brasileiro, mas pode ser bom, né? Porque agora acho que eles tiraram
não,
férias,
não, e vai pegar
né?
com reserva porque eles têm Copa do Brasil no domingo já.
Ah, eles vão focar na Copa do Brasil.
Copa do Brasil,
é,
não
vão
acabou ainda.
Com o Atlético Paranaense.
Mas cara, deu uma sortezinha,
o
então.
Grêmio merece cair, na real. Na real, merece cair.
Ah, pode
sabe?
Ser sim.
Sabe quando merece que aconteça? Porque a punição é uma punição do tamanho do problema.
É isso aí.
Né? O problema é quando tu não pune alguém que faz a merda. Aí é ruim. Aí ano que vem cai de novo.
Por exemplo, assim, o que acontece? O Cuiabá agora soma ponto nesse próximo jogo, que começa às 8 horas da noite. Aí o Cuiabá tá fora do olho do Grêmio. Aí fica só Grêmio e Juventude. E aí o Juventude recebe no Jacone o Corinthians.
Muita cocaína em Caxias.
Aí o Corinthians teria que ganhar.
Impressionante.
Ganhar e o Grêmio ganhar.
Impressionante.
Aí é um jogo só. Ah, e o Bahia também. Desculpa, o Bahia também. O Bahia também tem...
Bahia tá de cu cuspido.
Também tá na parada. Então, aí o Grêmio... O Cuiabá ganhar,
quem
claro.
Quem é que já pranchou? Já pranchou.
Sport e Chapecoense.
Sport, Recife
e Chapecoense.
O Sport, Recife, eu nunca sei se ele tá na Série A ou na Série B.
Agora tá na B.
Agora foi pra B de novo.
E vai jogar o último jogo ainda. Por que os caras jogam, né?
É, porque interessa daqui a pouco pra uma outra coisa, sabe?
Sim, pega uma viagemzinha, já tem a diária, já tem o hotel.
É, tudo isso aí interessa.
Os jogadores modernos furam muito a concentração pra fazer sexo?
Eles talvez hoje eles recebam mais, né, na concentração.
Tá não, eu digo furar no sentido de desrespeitar, porque antigamente isso era uma coisa. Eu me lembro de umas matérias do Fantástico na Copa do Mundo. Ah, a concentração brasileira, o técnico Felipão não permite a visita das esposas. Ah, cara, isso não existe mais, né?
Eu não sei, acho que é um dia antes só, quem sabe.
É, algum dia especial.
Mas o cara dá uma trepada ali antes do jogo, é a melhor coisa que tem, cara.
O jogo é difícil, você está.
Desfocado.
Pra uns falavam que era bom, pra outros falavam que não
como
era bom.
Como é que foi o pré-jogo do Gabiru? Deve ter mandado ver umas bavárias.
No máximo, masturbação.
Né? No máximo, tu acha? Eu acho muito
difícil. O Digão que tá bem de saúde, né?
Sim, tu viu um vídeo dele? Vídeo dele bom, né? Ele dormindo sentado.
O Perdigão, ele só deu... Ele é o mesmo Perdigão de 2006, quando ele foi campeão mundial. Ele só tá mais gordo.
Só esse, pegou uma caixa.
Sim, pegou grande. Várias de cerveja.
Abraço, abraço.
Ele sentado na cadeira e os caras dele... gritaria e o Perdigão sentado assim.
E ele dá uma acordada e canta daí, né?
O cara que... Porque ele, tanto ele quanto vários outros jogadores de futebol, hoje eles fazem parte desse roteiro dos consulados do interior.
Roteiro
da
Sara.
Que é um troço... Que tipo isso. Eles vão pro interior e eles vão a todas as cidades e participam do jogo do interior dos ex-jogadores da Lupla Grenal contra o time local dos caras.
Sim. É grande sucesso. Vende bastante. Ticket e cerveja.
Vamos no e-mail para Mobartsen. O título é Mastigable.
Mastigable.
Buenas, seus apreciadores de supositórios. Me chamo Matheus e sou de Passo Fundo. Sou farmacêutico da saúde pública e algumas vezes no ano a Polícia Federal nos repassa medicamentos apreendidos para fazer o descarte. Claro, a Polícia a Federal pega lá e entrega para os farmacêuticos para fazer o descarte correto.
E ele
correto.
Chega e diz assim, ó... Distribui pra galera aí, cara. Distribui aí, cara, que tem os Lexa Pro aqui, cara. Os Wellbutrin, velha!
E aí começa.
Eis que me deparo com o famoso Mastigable em três apresentações ou apreensões?
Acho que apresentações. Apreensões.
Apreensões.
Em três versões.
Ah, tá, em três diferentes tipos. Isso. Lembrei na hora do Cleo e rachei o bico. Segue uma foto vinda longa ao Caixa Preta.
Ele mandou a foto mastigável. Eu não conhecia. É uma. Como é que chama aquilo? Uma cartela.
O Cialezinho.
Só que ele tem uma. Ele é diferente, né? Pra tu mastigar.
Ele
né?
é mastigável.
Ele é um chiclezinho.
É um chicletinho.
Ele vai largando, né?
Nunca experimentei aquilo isso. Aí.
Tu nunca experimentou, Sema?
Isso eu nunca. Esses de endurecedor de pizza eu nunca experimentei.
Eu também nunca tomei. Tu já tomou algum?
Ah, uma vez só. Tomei e fui preso, né? Dirigi, entrei em contramão numa rua, sem carteira.
Quê? Mas por causa do estimulante?
Não, eu fui sair com uma guria.
Pegou o pau no volante.
E aí virou. Achei que ia rolar, e aí tomei durante
a dirigida.
Durante a janta, numa pizzaria. Né? Agora hoje eu vou precisar.
Pizzaria
e aí,
chupisco.
Aí ela tinha bebido. Ela tinha bebido e pediu pra eu dirigir. Aí eu peguei e saí. E aí deu problema.
Deu um probleminha.
E eu entrei contra a mão e tinha um anzinho bem ali. Pá,
e aí vez. Não. E tudo é.
Aí fala, cara, o senhor tá errado, que é na contramão, não sei o que. Documento do carro e aí dentro do documento do carro, ele tá na sua carteira e eu.
Esse foi.
Me pelei.
Essa história que eu fui pra delegacia no Palácio da Polícia.
Que tu chamou
e aí eu chamei o meu amigo
Clayton,
Cássio. Cássio, que é advogado, ele chegou de terno.
Chegou todo de terno.
Só pra ficar sentado com a gente de madrugada. Mais nada, ele não fez mais nada, ele só ficou de terno. Aí ele chegou, aí eu falei assim: ah,
tinha um terno, né?
Esse aqui é meu advogado. E era uma escrivã, falei assim. E continuou.
Esses tempos eu tive que dar um depoimento na polícia. E aí quando eu cheguei lá, o cara olhou pra mim assim: é só tu? Aí eu.
Foi sem ninguém.
Fui sozinho, fui de chinelo de dedo. Entrei na polícia e o cara.
Olhou assim:
é só tu? É só tu? Eu falei: é? O senhor não veio com o advogado? Aí eu. Eu não. Devia
mas
ter
não,
vindo.
Tu não pensou em levar?
Não, eu era não testemunha, sabia, eu não era acusado, era... né? Eu era um mero tranquilo. Observador do fato.
Colaborar para
a
investigação.
Eu ia colaborar para uma investigação da qual eu não tinha interesse nenhum na resolução, mas me convidaram, aí eu Sim. fui. E aí sentei lá, tomei café com os caras, fiquei naquele ambiente da Polícia Civil, que é igual uma escola pública.
Que é bom.
O mesmo tipo de mobiliário, as mesmas cadeiras, as mesmas mesas, os computadores do colégio público são os que vão para a Polícia Civil depois, aqueles cinza.
Preto.
Isso, aquele cinza com os botões que tu tem que empurrar pra dentro, assim. Os monitores cinza, os caras ali pela volta. Os policiais civil que são os caras mais. São das Forças Armadas, das que eu conheci, os mais bonachão, os mais de boa, os mais sorridentes, os mais, tipo, despachados, porque eles ficam meio paisano, né? Ele anda de Crocs na rua.
Ah, é verdade, assim. É verdade.
Não, ele vai de Crocs e calça de caça-pinto, aquela mais curtinha no tornozelo.
Sei, sei.
E aí ele anda ali, debaixo da blusa tem o quê, Alcemar?
Tá ali ela.
Mas ali, e eles têm os apelidos. Ah, esse aqui é o filho da puta. Aí o cara tá... E os delegados de suspensório. É o uniforme do delegado da Polícia Civil.
É suspensório.
Ele tem que usar suspensório. E aí entrou um velho na sala, assim, com suspensório. barrigudo, a camiseta, toda pra dentro da calça. E na hora eu soube que era o delegado. Porque o único cara que se veste assim é o delegado. E aqui no cinto do lado, um coldre.
Coldre.
Que era um coldre. E me chamou a atenção isso.
De couro?
Não. Ele era Kydex. De plástico.
Sim, mas é que é os couro de Kydex.
E não tinha fivela. Eu claro. Acho que é tipo um imã.
Não, porque ele já tem por dentro no coldre um negócio que tu coloca por dentro da calça aqui.
Ó. E ele cola, porque ele tirou a arma, botou em cima na mesa, depois ele só fez assim, ó. Eu juro por Deus, ele só
clack,
fez assim, ó.
Clack.
E largou. Ele nem não fez isso aqui, ele
encostou.
Tá. Entendeu? Pode e ser. Ela ficou presa. E eu olhei aquilo e falei, filha da puta, aqui do caralho, né? Péssimo lugar pra tu fazer uma piadinha, né?
E tu fez?
Não, fiquei sério. E respondi as perguntas indagadas pelo fudido lá, pelo escrivão.
Sim ou não?
Não, não era só de sim ou não, era de múltipla escolha. Que é quando o cara vê na escola que ele tá fudido, né? Porque a professora... Professora, vai ser objetivo ou vai ser dissertativo? Não, vai ser dissertativo.
Aí fudeu.
Deu.
Já é. Acabou. Liquidou.
Tô pensando em iniciar uma nova faculdade.
Qual?
Ah, se eu falar, vocês vão debochar de mim, eu não vou falar.
Eu
ah,
sei que é
impossível
desenho.
A gente debochar.
Não. É, mas eu tô a fim de começar uma nova faculdade e fiquei surpreso com como é barato, cara. Hoje em dia, R$200 a mensalidade.
Economia.
Quanto? Qual?
Vocês vão debochar de
não
mim.
Vão, não vão. Promete? Promete não debochar?
Eu não vou debochar.
Tá, eu também não.
Arqueologia. Quem quer debochar?
Arqueologia.
Isso que dá o cara ficar completamente bêbado em casa, chapado, e olhar a Indiana Jones.
É que eu não tenho formação superior, né, cara? Se eu for preso, eu tô fudido, cara.
Mas não muda muito.
Se eu for preso de novo, eu tô fudido. Como é que eu vou...
Tu deixa eu te contar uma coisa.
Fazer?
Tu não sei se tu já ouviu Nós na História.
Já ouvi Nós na História. Eu acho que poderia contribuir com Nós na História.
O Nós na História, ele contou o caso, através do Peninha, de achar um dinossauro antiquíssimo aqui no Brasil.
Antiquíssimo.
O Bira.
É. Aí o que aconteceu? O Bira. O Birajara é o apelido do dinossauro.
Olha.
Aí os alemães levaram pra Alemanha.
Levaram.
Aí começou um bate-boca. Não sei o que eles fizeram. Roubaram. Daqui a pouco os alemães deram um argumento que acabou para essa. Assim, se deixar com vocês não deixar pegar fogo.
Sim, vai pro museu, né? Não dão bola pro museu. Deixa o dinossauro
não
aí.
Não cuidam de nada. Isso é uma
ficou
coisa.
Lá.
É uma das coisas mais importantes da história.
Da história. Ninguém
então
vai
levar pra Alemanha que lá vão cuidar. Vocês aí vão eliminar essa merda.
É. Olha aqui, ó.
Aí o cara do Brasil fez assim.
Bom argumento.
Esquadrão bom argumento. Antibomba vai ao hospital após paciente procurar socorro com projétil introduzido no ânus.
Puta.
É, aconteceu. O cara escorregou. Vocês acreditam nisso? O cara tava em casa.
Toda notícia com isso aí de bunda.
Escorregou.
Tem o verbo escorregar.
Ele pelado, se atrapalhou pelado na saída do banho, eu acho, com a toalha, né?
Com o cu lubrificado.
E aí com a toalha, com isso, com bastante sabonete.
Sabonete ainda.
Bastante sabonete.
Ele caiu sentado, sabe no quê? Numa munição antitanque da Segunda Guerra Mundial.
Tamanho aqui, dessa galinha aqui, mais ou menos.
Aqui, não, é essa mão aqui, ó.
É um mãozão, é um fisting, né?
Praticamente. Isso aconteceu na Inglaterra, no hospital de Gloucestershire, Royal Hospital. Num projeto de artilharia introduzido em parte íntima, especialistas em desarmamento de bombas do exército correram para o hospital, onde os médicos temiam que a munição antitanque pudesse explodir porque ela estava ativa, não, cara.
Ativa e puxa, explode.
Bom, aí aquele cara
vai,
botou,
né,
aquela roupa, já fiz aquela matéria já com aquela roupa, com a roupa aquela de pedra,
bomba,
e entra no rabo do cara.
Sabe que tem, ela tem 57 mm, Alcemar, explica pra gente o que significa a milimetragem de um projétil. Tipo, 9 milímetros. O que que significa? É a rotação ou é o tamanho dela?
Fizer uma pergunta difícil.
Nada, ele sabe, cara. Ele tá se fazendo. Acharam uma porra de uma arma de foguete do cu do cara. E aí chamaram... Cansou, né, o Samito? Final de ano é foda, né? É uma foda o final do ano, né, cara? A real é essa, né?
E hoje tem dois foda, ainda.
Não,
né?
Vamos fazer quinta.
Hoje tem dois. A fazer três na quinta.
Não, dois na quinta.
Pode ser
dois. Dois depois do único. Ou fazemos uma hora e dividimos em dois.
Não, fizemos 1h40.
Hoje eu não tô muito bem.
É, isso aí.
Então foda-se. Então nós vamos fazer.
Não, mas eu faço hoje.
Não,
sem problema.
Não, a gente precisa de ti bem.
Eu faço
aqui,
isso
aqui a gente
hoje.
Só faz coisa
vamos
mais.
Vamos explicar pra nossa audiência o que é?
Vamos.
A gente...
O meu
se
problema,
você tá escutando isso, blá blá blá, não interessa.
É explicar o meu problema?
É só pra quem tá nos vendo ao
quer
vivo
falar
agora.
Falar do teu problema?
Não, achei que tu ia falar.
Não, não, eu vou falar do nosso. O nosso problema entendi. É o seguinte, a gente vai mudar de estúdio, vocês já sabem disso, a gente já avisou. E pra que isso aconteça, a gente precisa desocupar o atual e... que se concluam as obras no local novo. Porque sim, tem obras acontecendo. Exato. Não é simplesmente uma outra sala. Né? Ainda que aqui tenha havido obra, a gente descascou essa parede, o Barreto fez uma pintura geral. Mentira, o Barreto não ajudou em merda nenhuma.
Nada.
Né?
Mas ele esse foi local ajudar novo. Ele pintou o óculos e parou. E
terminou.
Pintou a lente.
E não conseguiu ler mais nada.
Isso.
Aí ele tirou o óculos e ele não via nada mais. E aí a gente tá indo pra um lugar novo. E aí a gente vai ter que. A gente vai ser obrigado a parar. Nós não temos escolha.
Tem que parar.
A gente tem que parar ali pelo dia 18 de dezembro.
Isso.
17. E voltamos lá pelo dia 25 de janeiro.
Era, não, até...
10 de janeiro.
10 de janeiro.
Não, 10 de janeiro.
Mas a gente teve uma escolha, que era a escolha de...
Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida.
Ou parar, tipo um seriado que para e
parou.
Encerra as suas atividades.
Durante algumas
semanas. E depois
semana.
Na segunda temporada, na próxima temporada
ele volta. Novos integrantes.
Ou a gente pode entregar para vocês programas inéditos que vocês vão ter a oportunidade de assistir eles ao vivo.
Na data que é a data certa, segunda e quinta de Caixa Preta.
Por exemplo, quinta da semana que vem, quando a gente for fazer, vai acabar o Caixa Preta, que não vai fechar a live, nós vamos começar um programa especial. Esse programa tu vai ver ao vivo, mas ele só vai aparecer lá na outra semana.
É.
E ainda tem dois melhores momentos engatilhados naquela semana de Natal e de Ano Novo.
Porque a gente também para, né? A gente também tira férias, né? A gente para.
Pela primeira vez,
né? Dá um tempero, né? Pela primeira vez.
Nunca
os outros anos, o outro ano que a gente teve, a gente gravou também, fez direto, gravamos um programa de 24.
É. Mas só estamos tirando férias nesse muito, principalmente por causa do Estúdio Novo.
É.
Que tem obra, tem que parar, tem que entregar esse lugar aqui que a gente tá. Contrato, casa, puta que pariu.
Aliás,
tem que mandar embora.
Qual é o sobrenome do Jeder? Não sabe. Um abraço
Rodrigues.
Pro Jeder.
Jeder
nosso
Rodrigues.
Querido Jeder Rodrigues, engenheiro de som, um cara que é do mercado, especialista, que tá nos dando umas mortes também pro nosso estúdio ficar pica, ficar isolado, bonitinho, né? Equipamentos
Exato.
Novos. O estúdio vai ter um nome, a gente vai dizer todo dia que a gente começar o programa, estamos ao vivo do estúdio. Entendeu? Porque vai ser profi mesmo. E a gente vai dar esse temperinho aí no final do ano. Então tá, então se a gente não vai fazer dois, eu vou ler mais uma coisa aqui que eu tenho aqui, pode ser?
Toca!
Algemar pode cobrar direito autoral.
Olha aí.
Fala aí, seus boca de atarrafá pinguelo. Sempre acompanho vocês. E de tempos pra cá, comecei a ouvir do início novamente. E cheguei agora no episódio 111.
Tá.
Novamente.
Tá.
E pasmem, Algemar pode cobrar
Algemar.
Direito ao semar. Direito autoral.
Autoral.
Nesse episódio, 111, ele dizia que no minuto 41 em diante, que queria fazer um programa com diversas celebridades do Rio Grande do Sul, sendo que as pessoas iriam fazer um monte de bobagem. E quem desse risada ia levar um pau.
Ia apanhar.
Quem risse ia entrar uma turma de umas portas, ia cagar o cara pau no chão, chutar o cara no chão, queimava ele com cigarro e tal. Né? Uma tunda de jornal enrolado, de o Alcemar disse na ocasião.
Tá.
Que é tu enrolar o jornal e tu dá-lhe de
um
jornal.
Barulho, né? Uma pega e dói
bater,
também.
Sabe qual é a pior tunda que você pode levar? De feto. Pegar um animal morto e bater na pessoa. Porque é duas tristezas. Você tá chateado pela interrupção de uma vida e você tá chateado de apanhar, né? E ontem, terça, dia 30 do 11, esse meio já tem uma semana, vi que o Tom Cavalcante vai apresentar um programa onde ninguém pode rir.
Se não apanha.
Se rir, leva um cartão amarelo.
Ah não, pô, aí não tem graça.
Amarelo.
Cartão amarelo, tem que apanhar.
E na segunda vez que ri, leva um vermelho e é expulso do programa.
Ah, entendi.
Um dos participantes é Igor Guimarães.
Ah, é o Igor, aquele o que faz aquele, o advogado não sei o quê.
Não.
Tá.
Não sei. Não conheço. Não é sacanagem. Eu realmente não conheço. Não sei
fez
quem
o pânico um tempo.
É aquele, o Igor. Aquele que tinha um olho fechado,
advogado
outro aberto?
Paloma.
Não me lembro disso aí.
E o boneco Jô não sei o que é.
Josias,
boneco Josias.
Olha só como são as coisas aqui, ó. Um abraço pra vocês, vida longa. E fala pro Maicon do Foot de terça que a mulher dele é uma delícia. Que filho da puta, rapaz. É o Lincoln Marques Salles de Joinville, Santa Catarina.
Mas não é pra mim os direitos autorais. Isso aí é aquele quadro clássico do Japão, lá naquele esquema lá do japonês lá.
Os programas de TV japonês.
Que é o cara ria, não podia rir. Sala de aula, tinha o cara fazia umas piadas e tava cagando a pau.
Tem um programa japonês que os caras botam os caras numa sala. Uma sala, tipo um escritório. Tipo aqui, tá? Onde a gente é um estúdio. E eles têm que descobrir o que é de chocolate e o que é de verdade.
É o mesmo programa.
E só pode descobrir com a boca. Aí os caras começam a lamber as coisas.
Bah.
E aí daqui a pouco ele vai na maçaneta e ele lambe a maçaneta, é maçaneta de chocolate. Só que ele é igual na maçaneta, igual, é tudo igual, é idêntico. Os caras lambendo planta, comendo cactos, ele morde um cactus e o cacto chocolate. Sai um cacto de doce, de chocolate. E ele vai lamber uma sola do sapato e não é. É de sola de sapato mesmo. De... Toda de suja sapato. De terra dele. Terra na boca. O Japão, cara, os melhores programas de TV são japoneses. Tem um outro que eles têm que ganha quem subir uma ladeira, tá? Só que essa ladeira é cheia de vaselina. E os caras vão tentando subir aquilo. E quando ele chega lá na ponta, quase terminando, alguém puxa, o cara escorrega e cai lá embaixo. Tem que começar tudo de novo. Como é interessante um país que se desenvolve à parte, porque os conceitos é que nem a Rússia. A Rússia, tudo uma merda na Rússia. Os caras ficaram desligados da cultura, né? Do cultura pop, durante não tiveram muitos referência.
Anos, muitos anos ficaram
desligados. Desde 1917 até 1989. Sem referência. Sem McDonald's, cara.
O Vitas, aí que veio o Vitas.
Aí os caras acham legal aquelas coisas, cara. O Vitas, aqueles gritos, aqueles negócios, porque os caras não têm referência nenhuma, entendeu? Isso aconteceu muito com os países do bloco soviético, onde você tem uma arquitetura toda pronta para aquilo, né? Que é uma arquitetura brutalista, né? Sim. Escola do brutalismo, né? Que ela brutaliza os ambientes. Você tem Oscar Niemeyer de um lado, com arquitetura moderna, onde ele se aproveita das nuances da paisagem para construir as suas obras. E você tem a arquitetura brutalista, que ela brutaliza. Você tem um ambiente, por exemplo, com desenhos de morros, né? Um ambiente com nuances, né? E você bota um prédio completamente quadrado, né? Sem janela.
Já estudou isso aí?
Fui arquiteto, fui professor durante 3 meses. Eu fui fundador da escola de Bauhaus. É, sim, na Alemanha, nos anos 70, né? Foi muito bacana.
Tava lá, é?
Anos 60.
Isso. Quais anos ficou na Alemanha?
Eu peguei duas épocas, né? Peguei uma época melhor e uma época pior, né?
Qual foi a pior?
A época ruim foi a época da Guerra Fria ali 88, 89.
E qual foi a outra época?
35, 36, né?
Aí foi bom.
Tava lá?
A gente tava, aquela época bombava, né? É, pouco depois da República de Weimar. Ali quando começou o Reich.
Trabalhava com quê?
Festas boas?
Trabalhava no governo.
Tinha festa boa ou não?
Tinha festa bacana. Eu fui embora porque eu acabei sendo preso mesmo na guerra ali. Eu matei umas pessoas e fiquei um tempo preso num...
Matou
num...
como?
Fiquei num campo de concentração. Aliado. Horrível. Você era maltratado o tempo todo.
Ah, tu foi o cara
horrível,
que
sofreu?
Não sabia que tu era.
Terrível. Não quero nem falar sobre
triste,
esse
assunto. Claro, imagina.
Não quero nem falar sobre esse assunto. Porque eu deixei de ser judeu bem no meio da guerra, né? Que como começou a perseguição, eu pensei, puxa, não tá mais pra mim aqui, né?
E aí tu disparou.
Saí fora, né? Eu era casado com uma... Goi, né? Deus. Chama Goi, né? Saí fora, né? Não quero pra mim isso aí. Aí fugi, saí de lá.
Fui pra onde?
Fui pra Argentina. Que era onde a gente conseguia escapar, né? A escapatória era sair, né? Aí ficamos um tempo em Bariloche, ficamos um tempinho ali...
Fazendo o quê?
Ah, fazia pequenos trambiques, né? Limpava a neve da casa das pessoas. Entendi. Muita neve, né? Entendi. Ali na região dos Andes, ali.
Bastante neve, né?
Bastante neve. Tive vinícola em Mendoza. Ih, rapaz, vou começar a contar a minha história na Argentina aqui.
Vai longe, é.
E, nossa senhora, charutaria com o Néstor Kirchner. Puxa vida.
Ah, o Néstor?
Nossa senhora. E ele tinha uma BMW, aquelas antigas, de farol vermelho, de farol redondo.
Sim.
Da série E30.
Aham.
Puxa, ele dava pau naquele carro, rapaz. E a Cristina ficava maluca atrás da gente.
Conheceu a Cristina novinha?
Sim, menina. Olhava pra ela e dizia, você vai fuder com esse país, hein? Era uma piadinha, né? Não é que aconteceu? Você vê só, né? Divertido demais. Mas um grande personagem da sul-americana, polícia sul-americana, é o Mujica. Esse que foi presidente do Uruguai. Ele nem queria. Mas os caras botaram Mujica, vai lá. E acabou ganhando, né?
Levou.
Fiz parte do governo do Mujica também. Exatamente.
Por quanto tempo?
3 meses. Apenas 3 meses. Fui ministro da economia, né?
Ah, foi. Pensei que era outro.
Não, fui ministro da economia do Uruguai.
Tava lá quando eles liberaram a maconha?
Tava lá.
E aí, tu votou contra?
Eu votei contra. Maconha é coisa de vagabundo, né? Coisa de vagabundo, né? De desocupado. Não consigo pensar num termo. Droga, assim, é uma coisa de... Sou contra, né? A porta de entrada, né?
Então quem é que usa droga?
Nós vagabundo. Nós populistas, né? Não gostamos.
Vagabundo. Eu, pra mim, a maconha é porta de entrada. Você começa a fumar maconha, em seguida você tá ouvindo o NX0, você tá consumindo coisas mais pesadas. Você não consegue. Porque a pessoa, quando ela tá louca da droga, ela comete atos impensáveis. Você comete atos impensáveis. Você não pensa. Que é o que significa impensável.
Tu conhece algum maconheiro?
Conheço vários. Conheço vários. Aqui nesse estúdio tem dois.
Eles fumam na tua frente?
Fumou na frente, eu não gosto, né? Quando eu recrimino, né? Eu digo, ô rapaz, você vai acender esse baseado aqui? Eu sempre digo, né? Eu falo, você não faz isso aqui, cara. Poxa vida, saúde, né? Só os caras saudáveis, não sou sedentário.
Sim.
Né? Sou um cara saudável, né? Eu digo, poxa, rapaz, você vai acender esse baurete? Não faça isso.
Só que tem uma galera de podcast que fuma coisa durante
mas eu não dou um minuto do meu tempo pra essa vagabundagem. Pra mim é papo reto, como a molecada fala, né? Pra mim é papo reto. Olho no olho, papo reto. Consome essa erva do diabo aí, que termina com a família, porque o que que ele faz, né? Ele te tira do seio da família pra mamar na teta do diabo, né? A droga, né?
Olha.
É isso aí. E eu falo com conhecimento de causa. Fui maconheiro. Então, não tenho vergonha de dizer.
Tu mamou no diabo,
então. Mamei no diabo. A maconha terminou com a minha vida.
Diabo, entrei.
A maconha terminou com a minha vida. Me botou num dos piores empregos que eu já tive.
Qual foi?
Músico. Músico de banda. Fui guitarrista do Papas da Língua.
De apoio?
Acompanhava com a rapaziada. Olha. Pezão, Serginho. Puxa, uma turma do bem. Mas naquela época eu tava drogado. Vivia drogado.
Eles não sabiam.
Toda hora.
Não faziam ideia. Eu me escondia muito bem, né? Escondia muito bem. O pessoal, o que que tá acontecendo aí, Paulista? Deu. Pô, rapaz, nada disso. Que é, meu bruxo? Nada disso. Mas eu acho que eles me capturavam, viu?
É. Pegavam, né?
Acho que pega, né? Acho que o pessoal pega, né? Pega. Fiz teatro uma época também, sempre drogado.
Tu consegue identificar no outro da rua que tá vindo um maconheiro?
Consigo. Você vê o moleque, você... Assim, como é que você identifica, né, o maconheiro? Essa é clássica, né? Boné de abarreta, camisa de time, se apresentou dizendo, fala, meu bruxo, fala, parceiro. Você pode ter certeza.
É maconha.
Isso não é gente boa. Gente boa anda como? Com uma roupa bem alinhada, uma camisa bacana, um sapato bem lustrado, uma calça com a bainha bem feita. Você sabe que quando você vê uma foto de comitiva americana visitando o governo do Brasil, você identifica os brasileiros e os americanos pela bainha da calça, né? Os brasileiros, a calça tudo amontoada, né?
É.
E não importa, do presidente ao ministro ao deputado, as calças tudo amontoadas. E aquele sapato diplomata barato. E a rapaziada dos Estados Unidos não, né? O terno todo bem arrumadinho,
tudo alinhadinho.
Né?
Bem alinhadinho.
Sob medida.
Sob medida. Que era o nome da banda que eu tive, Sob Medida.
Olha, sabia? Que coincidência.
Fazia casamentos, a gente fazia muitos casamentos. Fiz o casamento do Ronaldo com a Cicarelli.
Olha, durou pouco, no Castelo Francês.
Foi uma jogada de mestre, rapaz. É. Foi a melhor gig.
Quem é que tu não deixou entrar lá?
Aonde?
Ah, foi aquela modelo que morreu
Passeio de barco.
De barco, cara.
Muito triste essa história.
É, a verdade.
Tristíssimo. E eu tava na pilota, né? Então, você imagina pra mim, né?
Ah, sim.
Como é que foi, né?
Não, tô falando que tu tava no casamento.
Não, tava... E depois, anos depois, tu tava pilotando.
Não tinha ninguém pilotando, era da família. Tu tava trocando.
Ah, eu tô confundindo.
Tá confundindo.
Eu tô confundindo. É que eu fui piloto de barco, né?
Sim, sim.
Eu peguei esse Evergrande aí agora no...
Ah, o Evergrande no
canal
do
Suez?
Suez pra tu.
Foi minha última incursão no mundo marítimo. Primeiro eu tinha pegado o Costa Concorde na Itália, um cruzeiro.
Aquele que entortou,
né? Sim, pegamos um banco de areia. Puxa, o maior inimigo do
capitão. Como é que vai saber, né?
O maior inimigo do capitão é a coroa, né? Como vocês dizem aqui no Rio Grande do Sul, né? Ah, tem coroa. É o banco de areia, né?
Sim.
Costa Concorde. Depois eu peguei esse Suez aí. Pô, esse aí, puxa vida, esse aí eu
liquidou,
olha,
com o troço.
Eles não querem me ver nem pintado de ouro. Então tá, galera, olha só, o Caixa Preta tá ao vivo toda semana, toda quinta e toda segunda-feira. Hoje acabou, semana que vem vai ter dois.
Três.
Não, quinta.
Quinta. Quatro. A
quinta.
Gente tá de volta depois, tá? É KTO, Warner, Cervejaria Bela Vista, mais Amo Bartz, hein? Que faz a alegria da rapaziada com 35% de desconto nos ambientes planejados pra quem é ouvinte do Caixa Preta. A gente se vê na quinta-feira. Siga a gente nas redes sociais. Siga os nossos patrocinadores também, essa rapaziada aqui. Vai lá no Instagram deles e comenta. Ouvindo Caixa Preta, que daí eles vão achar que a gente entrega resultado e vai
renovar. Cerveja Bela Vista, Warren Brasil, né? Warren
Isso.
Brasil. E KTO _ Brasil.
É só botar ali na busca ali que vai achar.
Brasil.
Né? E siga a gente também. Pedro Manioto, Luciano Potter, Arthur de Verdade e Bruno Barreto 92. Os melhores conteúdos da internet, os melhores comédias, os melhores posts estão todos ali nas redes sociais da rapaziada do Caixa Preta, tá bom?
2-0 São Paulo, 0-0 o não interessa Flamengo, o Inter tá 0-0 e o Cuiabá já tá fazendo 1-0 no Fortaleza.
Ah, já?
O Grêmio não cai hoje se o Juventude não empatar esse jogo. Se o Juventude empata o jogo, o Grêmio cai hoje. É isso que tá acontecendo no momento que a gente tá gravando.
Alô, galera! Então tá.
Fechou. Até quinta, gurias. Tchau.
Tchau, pessoal.